Sessão da Câmara de Vereadores de Santa Teresa, dia 10 de agosto de 2022. Havendo quórum de instalação e deliberação, invoco a proteção de Deus e declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Convido a todos para que de pé façamos uma oração.
Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Mediante a requerimento de afastamento por motivos de interesse particular do vereador Domingos Valentim Vinhati e resultante da votação favorável dos vereadores, dou início ao rito de posse da suplente Vera Panizzi Baggio. Convido a vereadora suplente Vera Panizzi Baggio a tomar posse do cargo. Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato.
Prometo exercer com dedicação e lealdade o meu mandato,
Respeitando a lei e promovendo o bem geral do município.
respeitando a lei e promovendo o bem geral do município. Assim eu prometo.
Declaro empossada a vereadora que prestou o compromisso. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 21 de julho. Coloco a ata da sessão ordinária do dia 21 de julho de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos. Leitura do expediente recebido de terceiros.
Não há expediente recebido de terceiros.
Leitura de expediente recebido da Prefeita Municipal.
Recebemos da Prefeita Municipal ofício de número 142/2022, ofício de número 144/2022 e ofício de número 148/2022, enviando os projetos de lei que serão apreciados a seguir. Ofício de número 146/2022, resposta à indicação 010/2022, ofício 147/2022, solicitando a retirada do projeto de lei municipal número 1527/2022, de 8 de agosto de 2022.
Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos de lei para apreciação.
Projeto de Lei Municipal de número 1524/2022, de 2 de agosto de 2022. Institui o regime jurídico dos servidores públicos do Poder Executivo e Legislativo do município de Santa Teresa, suas autarquias e fundações públicas. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores. Projeto de Lei Municipal de número 1524/2022, de 2 de agosto de 2022. O presente projeto de lei encaminhado agora para apreciação legislativa busca atualizar o regime jurídico dos servidores do Poder Executivo e Legislativo no município de Santa Teresa, suas autarquias e fundações. O regime jurídico atualmente em vigor registra mais de 20 anos de idade, estando defasado em diversos pontos e sendo omisso sobre inúmeras questões atuais, o que prejudica o bom andamento da administração e, inclusive, o exercício dos direitos pelos servidores. Dessa forma, mediante autorização concedida pela Lei Orgânica do Município de Santa Teresa, artigo 6º, inciso 6º, pretende o Poder Executivo modernizar o regulamento jurídico dos seus servidores, encaminhando o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos dois dias do mês de agosto do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1524 de 2022, de 8 de agosto de 2022, recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1524 de 2022 em discussão. Em votação.
Ah, tá.
Comunico que o projeto de lei municipal de número 1524 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1524 de 2022 em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal de número 1525/2022, de 2 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com Caminhada Cívica Santa Teresa, uma história que se conta. Justificativa. Senhor Presidente, Senhora Vereadora, Senhores Vereadores. Projeto de Lei de número 1525/2022, de 2 de agosto de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que tem como objetivo realizar despesas com caminhada cívica de tema Santa Teresa, uma história que se conta. O mês de setembro é alusivo à independência do Brasil e à Revolução Farroupilha, mês que nos remete a dois momentos comemorativos importantes na história do país e do Estado, o dia 7, dia da independência, e dia 20, dia da Revolução Farroupilha, datas que marcam nossa trajetória e nos enchem de orgulho, pois reescrevem a história de um povo em distintos aspectos. Solenizar essas datas fortalecem nossa origem, possibilitando o entendimento da nossa própria história e, a partir de então, desvinculamos nossos laços coloniais e iniciamos um novo período cultural, sociológico e histórico. Nesta linha de pensamento, homenageamos o município de Santa Teresa, sua colonização, seu povo, costumes, cultura, religiosidade e trajetória política. Na caminhada cívica, demonstraremos a história de lutas dos nossos antepassados, que nesta terra dedicaram suas vidas para o desenvolvimento deste vilarejo e, com muito empenho e trabalho, distrito de Santa Teresa tornou-se cidade. Assim, encaminhe-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos dois dias do mês de agosto do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1525 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1525 de 2022 em discussão. Em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal de número 1526/2022, de 3 de agosto de 2022. O município de Santa Teresa ratifica o terceiro termo aditivo ao contrário de consórcio público do Consórcio Intermunicipal Desenvolvimento Sustentável da Serra Gaúcha, o CISGA, do qual faz parte termo aditivo esse que objetiva consolidar as cláusulas do mencionado instrumento, tendo em vista que ele sofreu variadas alterações desde a sua subscrição originária. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, projeto de lei de número 1526/2022, de 3 de agosto de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que versa sobre a ratificação sem ressalvas do terceiro termo aditivo ao contrato do consórcio público do CISGA, cuja cópia será vinculada em anexo ao presente projeto de lei. O termo aditivo em epígrafe tem por objetivo consolidar as cláusulas do mencionado contrato, tem em vista que ele sofreu várias alterações desde a sua subscrição originária, seja pela exclusão e ingresso de entes municipais, seja pela inclusão de finalidades e objetivos consórcios, seja pela modificação da composição do Conselho Fiscal, seja pela aditivação de reforma administrativa, suprimindo e criando cargos e estabelecendo gratificações. Convém esclarecer que a Lei Federal de número 11.107/05, Lei dos Consórcios Públicos, traço, e seu regulamento trazido pelo decreto de número 6.017/07, consolidaram o tão esperado regime jurídico dos consórcios públicos em nosso país, proporcionando a necessária segurança jurídica para a constituição de consórcios públicos há tanto tempo pleitada pelos municípios brasileiros ao governo federal. Além das importantes vantagens dos âmbitos licitatórios e tributário atribuídos pelo novo regimento jurídico aos consórcios públicos, resultando em economia na contratação de bens e serviços para o município que dele fizer parte. Também vai destacar que o consórcio público se apresenta aos entes consorciados como importantes ferramentas executivas de políticas públicas com saúde, meio ambiente, segurança pública, educação, entre outras, em nível regional, facilitando e ampliando o alcance do poder público local na satisfação das inúmeras necessidades da população sob sua responsabilidade. Por esses motivos, o projeto de lei de número 1527/2022 e seu anexo, que vincula o terceiro termo aditivo ao citado contrato, necessitam ser aprovados pela colenda Câmara Municipal de Vereadores de Santa Teresa.
Comunico que o projeto de lei municipal de número 1526 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1526 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de Lei Municipal de número 1528/2022, de 8 de agosto de 2022. Dispõe sobre a concessão de auxílio a desportistas residentes no município para a participação em competições oficiais abre crédito especial e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de lei de número 1528/2022, de 8 de agosto de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que busca conceder auxílio a atletas residentes no município para participação em eventos oficiais. O projeto de lei em tela é de fundamental importância, vez que incentiva os atletas locais, dando força ao esporte e socialização, além de levar o nome de Santa Teresa aos locais das competições, o que projeta nacionalmente nosso município. O esporte e o lazer são fatores de desenvolvimento humano, uma vez que contribuem na formação integral das pessoas e na melhoria da qualidade de vida do conjunto da sociedade. Portanto, devem ser compreendidos como um fator de desenvolvimento sociocultural e econômico, gerador de emprego e de renda, que cria uma dinâmica econômica em cadeia. O esporte e o lazer como direitos sociais interessam à sociedade civil organizada, devendo ser tratados como questões de Estado, ao qual cabe promover sua democratização, colaborando para a construção da cidadania, e dever do Estado assegurar o direito constitucional de acesso às atividades esportivas de lazer a toda a população, independentemente da condição socioeconômica ou necessidade especial de qualquer natureza, e do estágio de ciclo de vida dos seus destinos segmentos, conforme dispõe o artigo 217 da Constituição Federal. Encaminha-se dessa forma o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores para sua apreciação e aprovação.
Comunico que o projeto de lei municipal de número 1528 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei municipal de número 1528 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal de número 1529/2022, de 8 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com visita técnica a 45 Expo Inter, decorrentes do custeio do transporte de agricultores municipais do evento. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de lei número 1529/2022, de 8 de agosto de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que tem como objetivo realizar despesas com a visita técnica a 45 Expo Inter, custeando o transporte de agricultores locais para tanto. Sabe-se a importância da agricultura para Santa Teresa, estando entre a prioridade da lei orgânica o seu incentivo, devendo sempre ser estimulada a modernização das técnicas para crescimento do setor e, consequentemente, da economia local. A Expo Inter, por sua vez, é uma das maiores feiras realizadas ao agronegócio e será realizada entre os dias 27 de agosto e 4 de setembro de 2022 no Parque de Exposições Assis Brasil em Esteio. Logo, considerando a grande importância dessa feira e as inovações que ela trará, é indispensável proporcionar essa experiência aos agricultores do nosso município. Assim, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores, objetivando a apreciação e aprovação gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1529 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1529 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal de número 1530/2022, de 8 de agosto de 2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar despesas com o transporte para a 19ª edição do Festival Sul em Dança. Justificativa. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, o projeto de lei municipal de número 1530/2022, de 8 de agosto de 2022, envia-se para a apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que tem como objetivo realizar despesas com a 19ª edição do Festival Sul em Dança, evento de grande importância e visibilidade para o município, o qual será representado pelo grupo Ballet Santa Teresa em um dos maiores festivais de dança do Brasil, fortalecendo a cultura e oportunizando grandes experiências, possibilidades e momentos únicos para os envolvidos. Nesse sentido, encaminha-se o presente projeto de lei para a devida tramitação na Câmara de Vereadores para sua apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 8 dias do mês de agosto do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1523 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei de número 1530 de 2022 em discussão. Com a palavra, a vereadora Franciele Setolin Abade.
Novamente, boa noite, presidente, boa noite, caros colegas, ao público que nos assiste, prefeitas, secretários e os demais presentes aqui na nossa casa. Eu vou falar que chega a me emocionar pelo fato que, no meu tempo, há uns 20 anos atrás, o município ele se empenhava juntamente com os grupos de dança. O executivo era muito presente, a gente tinha um grupo de dança folclórica, tanto de CTG quanto de música italiana, e isso me lembrou que a gente está voltando a resgatar a nossa cultura, aos nossos queridos adolescentes que estão vindo, porque eles se sentem valorizados com um projeto desse. Se sentem valorizados pelo fato que a administração pública acredita no potencial que tem essas crianças, esses dançarinos, e até mesmo no esporte, no projeto anterior que a gente aprovou, na questão da canoagem. Esse incentivo que o Poder Executivo está dando é uma valorização aos nossos atletas, aos nossos bailarinos, a esses grupos. E eles vão se sentir cada vez mais valorizados e vão dar continuidade. Eu, por exemplo, fiquei quase 10 anos, né, Cris? Também a gente ficou um bom tempo num grupo de dança. E quando se perdeu, como posso dizer, quando não teve mais um interesse público, as coisas desandaram. Simplesmente foi um para cada canto. E a gente não conseguiu seguir. Sim, precisa o poder público estar presente, incentivando, mostrando que essas crianças, esses jovens, têm valor para o município. E, consequentemente, vão levar o nome do nosso município para outras cidades também. Parabéns pelo projeto. para bem para nós também, vereadores, por estar aprovando esse projeto. Acredito que sim, é um projeto lindo de se ver nessa casa, e que essas crianças e esses adolescentes sigam com balé, sigam tanto no esporte, e quem sabe aí consigam resgatar o nosso grupo antigo que a gente tinha de músicas tradicionalistas. Obrigada.
Coloco o projeto de lei de número 1530 de 2022 em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Projeto de lei municipal de número 1531/2022, de 10 de agosto de 2022. Dispõe sobre a concessão de vales refeição aos servidores municipais e das outras providências. Justificativa. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores. Projeto de lei de número 1531/2022, de 10 de agosto de 2022. Envia-se para apreciação dos senhores vereadores o projeto de lei acima nominado, que dispõe sobre a concessão de vale-refeição aos servidores municipais e das outras providências. Em síntese, o projeto apenas busca atualizar os valores decorrentes do auxílio, visto que já havia lei anterior vigente, a qual apenas estava em desacordo com os parâmetros atuais, tendo em vista a elevada inflação. Em resumo, a correção estipulada não conseguiu acompanhar o cenário atual, ensejando a edição de nova lei. Assim, nada foi modificado em relação aos dispositivos legais anterior, com exceção dos valores necessários para auxiliar os funcionários públicos no exercício de suas funções e merecidos. Encaminhe-se dessa forma o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores para sua apreciação e aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal de Santa Teresa, aos 10 dias do mês de agosto do ano de 2022. Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Comunico que o projeto de lei de número 1531 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco o projeto de lei municipal de número 1531 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade de votos.
Ofício de número 146/2022. Excelentíssimo senhor Alencar Zafre, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, resposta à indicação 010/2022. Excelentíssimos senhores vereadores, ao cumprimentá-los de forma respeitosa em resposta à indicação de número 010/2022, onde solicita a construção, reconstrução e reparo das calçadas de passeio em alguns pontos do município. A solicitação efetuada já está sendo tratada pelo setor competente, com a finalidade de dar continuidade ao projeto padronização de passeios públicos com programação para iniciar ainda no corrente ano. Sendo que tinha para informar, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos complementares, aproveitando a oportunidade para expressar estima e consideração. Atenciosamente, Gisele Calmo, Prefeita Municipal.
Solicito ao secretário que perdão. Leitura de expediente recebido dos senhores vereadores.
Indicação de número 012/2022. Em 9 de agosto de 2022, vereadores autores Enio Antônio Casagrande e Loiri Baldissera, deliberações, solicitamos ao Poder Executivo que realize a manutenção com tapa-buracos no trecho em que liga a sede com a comunidade 130 da Leopoldina. Excelentíssimo senhor presidente, os vereadores que esta subscreve, uma vez ouvido do outro plenário, na forma regimental, requer o que abaixo explicita pelas razões que expõe como segue. Justificativa. Solicitamos ao Poder Executivo para que realize a manutenção com tapa-buracos no trecho em que liga a sede com a comunidade 130 da Leopoldina. Apresentamos esta indicação para realizar a manutenção com tapa-buracos no trecho em que liga a sede à linha 130 da Leopoldina, com o intuito de proporcionar melhores condições de trafegabilidade. A presente indicação se faz necessária pelo fato da alta trafegabilidade nesta via, por ser uma estrada muito utilizada pelos moradores desta região, ciclistas e principalmente turistas ao visitarem pontos turísticos do município, como, por exemplo, as grutas, os capitéis, as empresas localizadas nesta área e as belezas naturais. Diante disso, se faz de extrema importância a melhoria desta pavimentação, proporcionando um avanço no aspecto físico e ajudando ainda mais a circulação de todos para o desenvolvimento do município. Esperando o atendimento de mais uma solicitação, subscrevemos-nos atenciosamente, vereador Enio Antônio Casagrande, PTB, vereador Loili Balicera, PTB.
Comunico que a indicação de número 12 de 2022 recebeu parecer favorável da comissão. Coloco a indicação de número 12 de 2022 em discussão. Em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade de votos. Não havendo mais matéria a ser deliberada, dou por encerrada a ordem do dia. E vamos às explicações pessoais. Por ordem, convido os vereadores para a inscrição. Vereador. Com a palavra, o vereador Loiri Baldicera.
Primeiramente, boa noite a todos. Primeiramente, vou cumprimentar o presidente dessa casa, Alencar Zafri, assessora jurídica, secretária Amanda, meus colegas vereadores, vereadoras, e mais a prefeita aqui presente, secretários, professor Vinícius Vila, da Canoagem, e a minha companheira Andréia, que está aqui presente, e a minha vizinha Nelsa. Obrigado pela presença. A respeito da indicação, eu e meu colega Enio, é para realizar manutenção tapa-buraco no trecho que liga a sede da linha 130 da Leopoldina. Por ser uma rodovia muito utilizada pelos moradores e pelos ciclistas, e principalmente pelos turistas. Ao visitar os pontos turísticos, por exemplo, as grutas, capitéis, vinícolas, por isso é muito importante a melhoria desta pavimentação. Se o pedido for atendido, a gente agradece à prefeita e aos secretários. Quero também parabenizar a todos os organizadores da festa do agricultor e agricultora e dos motoristas, que foi homenageado este incansável trabalhadores que tanto contribuem para o desenvolvimento do nosso município. Por isso, os nossos agricultores, eles merecem todo o nosso carinho e respeito. Quero também parabenizar a prefeita Gisele e os secretários ter feito tantas obras de pouco tempo. Apenas 19 meses, prefeita, está no poder, parece que está fazendo um milagre. Por isso, nós temos que trabalhar junto. Não vamos atrás de sigla partidária. Se nós, a gente, não vamos lugar nenhum. Prefeita, continua assim, que você está no caminho certo. Era isso, muito obrigado e uma boa noite a todos.
Com a palavra, a vereadora suplente Vera Baggio.
Boa noite a todos. Quero dar meu primeiro boa noite ao excelentíssimo senhor presidente desta casa, Alencar Zaffari, colega Franciele, os colegas vereadores, prefeita Gisele, vice-prefeito, aos colegas, aos secretários aqui presentes. Quero agradecer esse momento, é um momento importante para mim, agradecer à minha família, aos meus amigos, a todos os colegas que me apoiaram. Hoje estou aqui, vai ser por um curto período, mas eu quero agradecer, é mais uma experiência que vou ter. A jurídica, boa noite. Amanda, boa noite. Então, é isso. Era mais um agradecimento e é uma experiência que eu quero que seja bem proveitosa. Boa noite a todos.
Com a palavra, o vereador Edu Alisson Keller.
Boa noite, senhor presidente, vereadora Franciele, vereadora Vera, seja muito bem-vinda. Demais colegas, prefeita municipal, secretários, público presente e o público que nos assiste em casa. Eu gostaria primeiro de dar as boas-vindas aos novos secretários, senhor Enio Seriotti, Cristiano Casagrande. Tenho certeza que vão fazer um ótimo trabalho. Conheço o perfil e acredito muito no trabalho de vocês. Senhor presidente, mais uma vez eu sinto muito em ter que vir aqui, voltar sempre na mesma tecla, mas mais uma vez eu tenho que dizer que o senhor foi totalmente infeliz em algumas colocações suas na última sessão. Por isso que eu questionei, para a gente tentar, quem sabe o senhor dá uma oportunidade para nós falar por último, que daí vai mudar de figura as coisas. A gente não precisa vir aqui para ficar explicando absurdos que o senhor insiste em falar. Na última sessão, o senhor falou sobre uma denúncia ao Ministério Público. Denúncia essa que o senhor foi à procura e, enfim, achou mais três denúncias. Senhor presidente, Ministério Público, é o dever, é o trabalho deles investigar. Eles não estão fazendo mais que a obrigação. Certo, senhor presidente? Se houver a denúncia, eles vão investigar. Numa gestão que nem a da nossa prefeita, dos nossos secretários, onde há muitas obras em andamento, com certeza vai haver denúncias. É mais do que normal. Agora, a denúncia é feita por pessoas que às vezes não... Como é que eu posso usar o termo? Não estão de acordo, não estão gostando ou estão com inveja. O senhor me disse que entrou em contato com o Ministério Público e que ficou surpreso por três denúncias, né? Só que é estranho, porque se o senhor pegar as denúncias, eu fui me informar, grande parte não, mas assim, algumas delas, quase todas, são do partido do senhor, do MDB. E o senhor diz não saber, não ter conhecimento dessas denúncias. Ou o senhor não tem conversa, diálogo com o seu partido, ou o senhor não está falando a verdade, não sei. O senhor viu lá que as denúncias, grande parte, é do MDB. Então o senhor não tinha conhecimento disso. Engraçado. Falta de diálogo. Desculpe, colegas vereadores, respeito o partido, mas é falta de diálogo. Outra coisa que o senhor colocou referente a uma denúncia que o senhor citou o nome do pai da prefeita. Eu acho que, no mínimo, da postura de presidente do senhor, o senhor devia fazer uma retratação nessa casa. Se o senhor tivesse usado irmãos calma, é uma coisa. São três sócios. Não é o pai da prefeita. Eu sei que o senhor não é morador de Santa Teresa. Né? Não, o senhor não reside em Santa Teresa, só pode. Porque o senhor falar de uma pessoa que não tem condições de se defender é usar de maldade. Usar de uma pessoa que fez parte de uma comissão, que a gente é município hoje por essa comissão, uma pessoa que trabalhou muito por Santa Teresa, né? E como eu disse, que não pode se defender hoje. Isso é usar de maldade. Tá? Eu admiro o senhor falar, pode falar da Irmãos Calma, pode falar de todas as denúncias. Agora, não use o nome, essa tribuna, para falar do senhor Edmar Calma. O senhor não sabe a pessoa que ele é, e o senhor acho que não tem o conhecimento do que ele fez por Santa Teresa. Tá? E hoje ele não está em condições de se defender. Então, acho que, no mínimo, o senhor tem que se retratar por ter usado o nome dele. Isso, para mim, é maldade. Eu peço desculpa por me exaltar, mas é triste. É triste tu ter que vir aqui e perder tempo falar sobre essas maldades que as pessoas falam. Bom, enfim, eu gostaria de cumprimentar o pessoal da canoagem, a nossa presidente Elisete, o professor Vini. É muito orgulhoso para nós ver que o poder público, a nossa prefeita, está se preocupando com esse esporte. Eu já fui atleta, eu sei das dificuldades. Né, Vini, não era um grande atleta, né, mas tentava. Mas assim, ter um incentivo, ter um apoio é muito importante para vocês. Vocês podem ter certeza que a nossa gestão sempre vai estar preocupada em ajudar. A gente acredita muito em vocês. Referente ao aumento dado para os funcionários também, como eu já falei antes, a nossa prefeita foi corajosa, eu digo. Nenhum prefeito fez isso desde 2011, acho que, se não me engano, né, que não tinha alteração. Um aumento de 90% é muito importante, é valorização aos funcionários. Com certeza, eu concordo com o meu colega Ivaldo Pessetti, podia, né, é pouco hoje, mas assim, comparado com o que estavam ganhando antes, é muito bom. Parabéns, prefeita, parabéns, secretários. Mais um fato que eu peço que o senhor presidente também busque informações, foi um fato que eu fui muito, muito cobrado. Até a nossa secretária da Saúde está aqui hoje. Eu ouvi algumas coisas na internet, o pessoal me cobrou. Referente a um BO, um boletim de ocorrência que foi registrado por uma médica aqui do posto de saúde, referente a um atestado que foi adulterado. Então, eu peço que o senhor presidente chame a secretária aqui da Saúde, como o senhor disse que é uma das secretárias que o senhor mais tem contato, né, para ela esclarecer para nós. Que a população está cobrando, estou sendo cobrado. Eu me informei também algumas coisas, eu gostaria de dar os parabéns a essa médica, que na verdade foi a pessoa que mais foi atingida nessa história, né? Foi usado o nome dela, ela teve a coragem, a índole, né, de registrar o boletim de ocorrência, e também a nossa secretária, né, que foi umas semanas tumultuadas, todo mundo queria saber o que estava acontecendo, ninguém sabe, o pessoal está cobrando ainda, então eu gostaria que o senhor presidente chamasse a secretária para esclarecer esse assunto. Gostaria também de dar os parabéns para os secretários, pessoas envolvidas na festa do agricultor, uma festa maravilhosa, né? Em torno mais ou menos aí de umas 850 pessoas, mais uma vez mostrando que a gestão, que os administradores, que a nossa prefeita está junto com os agricultores e está fazendo um trabalho excelente. É dessa forma que a gente vai continuar crescendo. Gostaria também de, para encerrar, né, falar um pouquinho sobre o Festival do Leitão, né, o 29º Festival do Leitão, que vai acontecer no sábado, vai ser uma grande festa. Estamos com os ingressos esgotados, né, parabenizar a diretoria, a todas as pessoas que se empenharam em ajudar o clube. É muito importante para nós. Seria isso. Meu muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Enio Antônio Casagrande. Com a palavra, a vereadora Franciele Setolin Abade.
Boa noite, presidente. Boa noite, caros colegas. Boa noite, minha colega Vera. Prefeita municipal, vice-prefeito, secretários, público presente, satisfação de ver essa casa cheia. Convido sempre a todos a vir a essa casa em dias de sessão. É grandioso ter a participação do público aqui conosco. Primeiramente, quero enaltecer a gigantesca festa que teve dos agricultores, né? A nossa festa que representa o nosso povo batalhador. Uma festa linda, linda, parabenizar a todos que se empenharam nessa festa, a todas as comunidades, agricultores, secretários, a toda a administração e o público que estava lá, que enalteceram e fizeram uma festa linda. Festa essa que eu digo pós-pandemia, pós essa, tudo o que aconteceu, né? É grandioso ver nós podemos se abraçar, cumprimentar, estar junto, festejando, todo mundo junto. Então, essa festa não é uma festa do município, e sim é uma festa dos nossos agricultores. Então, foi lindo. Parabéns, agricultores. Bom, eu vou reforçar algumas palavras com o meu colega Edu. Infelizmente, a gente tem que vir sempre pós-sessão rebater não, mas dar explicações às falas do presidente. É um pouco desgastante, a gente sabe, mas é o nosso papel, que a gente precisa, sim, transparecer ao povo, à população, às pessoas que nos cobram pós-sessão, porque a gente recebe muita mensagem pós-sessão querendo explicações, né? Então, a gente passa manhãs, às vezes, conversando com prefeita, com secretários, e tentando entender tudo o que se fala em sessão. Até porque nossa sessão é gravada, ela está ao vivo, então a gente precisa sempre estar com palavras coerentes, palavras certas, informações certas, para poder estar transparecendo ao povo, né? Uma informação importante que foi divulgada pelo município no decorrer da semana, né, é a contratação de mais um psicólogo. Sim, uma contratação essa de mais um psicólogo para os nossos munícipes. Esse psicólogo irá atuar, tá, na parte da educação, juntamente com a Secretaria de Saúde. Portanto, a licitação dessa vez ela teve êxito, senhor presidente. A gente sabe que, muitas vezes, as licitações elas não têm inscrições. A gente sabe que tem alguns trâmites das licitações. Em algumas grandes vezes, né, concorrência às vezes é menor, outros casos não tem. Mas, como o senhor é conhecedor também das licitações, acredito que deve saber disso também. Realmente foram dois processos sem êxitos, mas agora contamos sim com um profissional que irá com certeza qualificar, né, ainda mais o atendimento aos nossos munícipes. Com relação à investigação do Ministério Público, né, que envolve... totalmente normal, conforme meu colega Edu falou, acho que é o dever deles ir atrás das denúncias, né? Agora, eu tenho que também concordar com meu colega que a fala que o senhor usou referente ao seu Edmar Calmo foi totalmente infeliz que teve. Eu gostaria também de salientar que a denúncia foi efetiva também, novamente, pelo partido MDB, no qual acredito que o senhor tinha, sim, conhecimento, né? Eu não sei, mas o senhor está falando que não teve, né? Mas deixar tudo certo. O senhor que deve saber depois, né? Explicar um pouquinho mais da licitação, que quem participa de uma licitação, e sim é uma empresa, e não sequer uma pessoa, né? Então, essa empresa do Irmãos Calmos, elas estão com três sócios, que são os senhores Clóvis Antônio Calmo, Edmar Carlos Calmo e Edgar Calmo, que participaram da licitação para fornecimento de material de construção ao município. E quem assinou a documentação foi o senhor Edgar Calmo. A empresa sequer participou presencialmente da sessão, apenas enviou documentação e propostas. As outras duas participantes, duas empresas participantes, né, presentes no certame, poderiam ter ofertado o lance com valor mínimo, minimamente menor, e ganhando a concorrência. Os documentos estranhos, os quais o senhor se referiu, se trataram apenas numa errata redigida pela Comissão de Licitações, o que é perfeitamente legal, ao ser constatado qualquer erro na documentação da licitação, e não tem nada a ver com a documentação apresentada pela empresa. A errata se trata também somente da correção de uma falha na digitação da ata, cometida por um membro da comissão, que não foi percebida por nenhum dos presentes. Ao receber a ata, a empresa percebeu e solicitou a correção de 10 centavos no valor do produto para que ficasse de acordo com o preço indicado na proposta. Proposta essa que está totalmente nítida e sem rasuras, arquivada junto ao processo, que não deixa dúvidas com relação ao valor ofertado pela empresa. Repito, qualquer uma das duas empresas presentes no certame poderia ter eliminado a empresa Irmãos Calmos, baixando minimamente os valores dos produtos. Porém, não houve interesse. Entretanto, a maioria dos itens solicitados na licitação foram fornecidos pelas demais empresas. É um resumo, tá, que a gente fez. Eu e Edu, até, nós estávamos junto com a prefeita, até para a gente poder passar isso, a população, o que está realmente acontecendo? O que aconteceu? É fácil vir aqui falar, mas vamos explicar os fatos. Acho importante que nós, figuras públicas, verificamos as informações antes de vir aqui e falar abertamente ao público. Como eu falei, a gente é cobrado, a gente sai daqui, a gente é cobrado. A gente precisa dar explicações coerentes, explicações que convém, que sejam realmente válidas, verídicas. Voltando ao assunto da saúde, né, a gente, o Edu mesmo questionou dessa que aconteceu com a doutora, né, aqui é lastimável o que aconteceu. A gente entende que a maior prejudicada, sim, foi uma profissional que tem uma questão de ética. Ela é uma mulher, como eu falo, ela, para nós mulheres, ela é uma excelente profissional. Eu falo isso porque eu já me consultei com ela. Acredito que boa parte das mulheres de Santa Teresa também já. Então, assim, me solidarizar junto com o poder público, juntamente com a secretaria e o poder público, que não desmereceu, ele sim, ele pegou, foi atrás, juntamente, sabe, para valorizar essa profissional. Então, assim, deixar claro que essa profissional, né, ela atua no município, é uma questão mesmo de ética, e é uma excelente profissional, e é triste de ver episódios como este mesmo. E voltando também a falar do Vale Refeição, que a gente aprovou hoje, né? Como mesmo na questão que a gente estava conversando na reunião das comissões, hoje o Vale Alimentação está de R$10,07. É desde 2009 que é descontado 20% do funcionário público. Então, o funcionário hoje recebe R$ 8,06, até hoje, porque a gente aprovou hoje um projeto que veio para essa casa, tá? Onde o funcionário passa a ganhar R$ 15,00 sem desconto em folha. Então, assim, é uma valorização, sim, para os nossos funcionários, nossos servidores. A gente sabe que a inflação teve muitos aumentos e tudo. Então, a gente sabe que não seria o valor, um valor, uma refeição, mas eu digo assim, ajuda e muito. A gente sabe o quanto que ajuda. É um aumento de 90%, mais de 90% que hoje a gente aprovou nesta casa. Parabéns ao Poder Público por ter mandado esse projeto, por estar valorizando o funcionalismo público. Era isso hoje. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Enio Antônio Casagrande.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, boa noite jurídica, nossa prefeita, senhores secretários, presentes e ouvintes. Dizer para a vereadora Vera que hoje está empossando, né? Seja bem-vinda, né? Sucessos. Falar com referência a indicação que nós fizemos, né, eu e o colega Madiceira, obrigado Madiceira por participar junto, né, sempre. Nós poderíamos ter feito essa indicação verbalmente com a prefeita, secretários, mas decidimos colocar ela pela Câmara de Vereadores no intuito de salientar a importância que tem esse asfalto, essa ligação asfáltica, né, e que já sofreu um certo desgaste, tendo em vista ela ter sido já, essa obra feita já há muito tempo, né, foi na época em que o Riboldi era o prefeito, já se passaram quase quatro gestões, né, então é muito tempo e o desgaste, né? Então a estrada, essa ligação asfáltica, esse asfalto aí, realmente carece de uma manutenção, né? E a prefeita deve estar olhando para nós aqui, deve dizer, deve estar pensando, por que vocês não vão em busca de recursos, né? Mas a gente sabe a capacidade da prefeita, né? A visão que ela tem, ela é uma empreendedora, a gente sabe o que a prefeita é capaz de fazer. Então, nós contamos com ela, né? Contamos com a administração que faça aí, se possível, essa melhoria que realmente vai ter muito gasto, né? Não é só alguns buracos, né? Porque tem muito desgaste e essa... E se sabe, né, que aí esse local é um local onde que, o município recebe realmente muito turista, ciclista, que vem de todas as regiões. Enfim, e o pessoal da região que ocupa, né, essa estrada. Então, contamos, né, como sempre, né, com a visão, né, com o espírito visionário que a prefeita tem, né, com a capacidade da prefeita, ver se mais uma vez vai atender essa nossa indicação. Também eu gostaria de agradecer aos vereadores pelo entendimento e pela aprovação de todos os projetos de hoje. Parabéns, vereadores, é assim que o município cresce. E a prefeita que enviou, né, para a Câmara esses projetos importantíssimos, né, para a nossa população. Parabéns, prefeita, né, todos os projetos que vêm aí a beneficiar as nossas entidades. Aproveitar para cumprimentar a entidade da canoagem, que também foi contemplada, né, com R$ 10 mil Parabéns, canoagem, parabéns, diretoria. Aproveitamos para desejar sucessos, né? Com certeza, como sempre. Né? Troféus e mais troféus para a nossa estante aí, né? Na canoagem. Tem que aumentar aí o pavilhão lá para colocar os troféus. Parabéns à equipe, excelente. A prefeita sabe o que faz, investe no município, investe nas pessoas. Parabéns. Quero aproveitar também o momento para desejar sucessos aos novos secretários que estão empossando, né, que já empossaram. O senhor Cristiano Casagrande na agricultura, né, o senhor Enio Seriotti nas obras. Desejar a eles sucesso, tenho certeza que vão fazer um ótimo trabalho, assim como todos os demais secretários que realmente estão engajados com essa administração e fazendo a diferença. Né? E também falar, né, sobre essa festa que teve recentemente aí do agricultor, né, parabenizar os envolvidos, né, que foram tantos, né, mas principalmente os secretários, né, a prefeita e funcionários, que foi realmente muito sucesso, né, grandiosíssima, né, organização, parabéns. Né, e aproveito o momento também para dizer que agora, dia 13 de outubro, vai ter a caminhada cívica, né, que já teve o projeto que nós aprovamos, com certeza será do maior sucesso, vendo a capacidade e o envolvimento aí do nosso vice, da prefeita e os demais secretários. Porque aqui existe uma união, não é só um secretário, é a equipe, né? Um ajuda o outro. Parabenizo a administração, a prefeita, muito obrigado e até a próxima.
Passo a presidência ao primeiro secretário, Márcio Pilate, para que eu possa me pronunciar.
Recebo a presidência e passo a palavra ao vereador Alencar Zafre.
Boa noite a todos, boa noite vereadoras, boa noite vereadores, público presente, autoridades, prefeita Gisele, vice-prefeito, secretários, aos novos secretários, sejam bem-vindos à administração, façam um ótimo trabalho, o senhor Enio Seriotti, o Cristiano Casagrande, servidores públicos do município, demais secretários, as autoridades do grupo da Astecan, o professor Vini e a presidente? Presidente Elisete, a assessora jurídica dessa casa, a diretora Amanda, boa noite. Um cumprimento especial ao ex-assessor do ex-governador Eduardo Leite, o senhor Adriano, André Mariano. Muito bem-vindo à nossa simples casa. Espero que o senhor se sinta à vontade. E lhe desejo boa sorte também nessa nova caminhada. Seja bem-vindo aqui em Santa Teresa, no nosso pequeno, mas belo município. Bem, foi levantado algumas questões da parte... principalmente do vereador Edu e da vereadora Franciele. Aprecio todas as palavras, não condeno nenhuma. Referente às denúncias, eu digo para a vereadora que aqui nessa tribuna eu sempre tentei prezar pela verdade, nunca tentei falar em verdades. E de nenhum ponto penso no que falo e... jamais falei em verdades. É claro que lá fora a gente vai precisar se justificar, se retratar e às vezes explicar. Eu também tive diversas vezes, e nessa última semana, principalmente. Foi tocado muito no assunto do BO referente aos atestados falsificados. Não cabe a mim aqui dizer quem fez tal, ou muito menos citar nomes. Uma coisa eu posso falar com propriedade e com total respeito à profissional do posto de saúde. Com total respeito à médica ginecologista que atendia. Mas a principal prejudicada não foi a profissional. E falo isso com propriedade. Posso falar isso. E
com total respeito, mas não foi a principal prejudicada. Referente à festa dos agricultores, parabéns a todos os envolvidos, foi um excelente evento. Eu não pude participar, infelizmente. Ano que vem eu quero estar presente em todos os atos dessa festa, mas esse ano, infelizmente, eu não pude participar, vi as fotografias, a festa foi linda. Quero também lembrar dos queridos pais, que é comemorado o Dia dos Pais no dia 14, próximo domingo. Quero dar os parabéns a mim, que em breve serei pai, meu primeiro Dia dos Pais, ao meu pai e a todos os pais, os vereadores que são pais, aos que nos assistem, aos presentes, parabéns, feliz Dia dos Pais a todos. A minha fala ia ser breve, eu não queria me alongar, eu encerro a minha fala e, como presidente, e por uma solicitação do vereador Edu, eu convido então a secretária Eliane, se sentir assim à vontade, para que compareça à mesa para compor e preste esclarecimentos conforme solicitado pelo vereador Edu.
Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, vereadoras, vereadores, prefeitas, secretários aqui presentes, ao nosso público presente. Conforme Edu falou, então, eu venho, sim, esclarecer essa situação. Quero dizer que a doutora, quando aconteceu esse fato, nos comunicou, ela fez o BO por orientação jurídica, por orientação do conselho médico dela. Venho dizer a vocês que a paciente que aconteceu esse caso, esse fato, não ficou sem atendimento, em hipótese alguma. No exato momento em que a gente, em que a doutora comunicou isso para nós, a primeira coisa que a gente fez foi buscar um atendimento para essa paciente não ficar sem atendimento. Porque a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe que é um serviço prestado pelo SUS, a gente sabe que a gente não deve deixar ninguém sem atendimento. E, vindo nessa situação, a doutora, no seu posicionamento, com todos os direitos, optou, então, por a gente achar um outro meio de fazer o atendimento a esta paciente. Quero dizer a todos que essa paciente não está sem atendimento, em hipótese alguma, e jamais ficará sem atendimento médico, principalmente se tratando de uma ginecologista. Tá? Acho que seria isso da minha parte. Quero dizer que a nossa doutora, ela é uma excelente médica. Tá? Ela ficou de férias, a gente tinha fila de esperas, muitas pacientes procurando por atendimento com ela. Hoje a gente não tem fila de espera. Todo mundo elogia o atendimento dela. Tá? Ela é uma excelente médica, ética, profissional ela tem, e a gente sabe do profissionalismo que ela tem. Obrigada, então. Boa noite a todos.
Devolvo a presidência ao presidente Alencar Zafre.
Comunico que a próxima sessão... Receba a presidência. Comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 24 de agosto, quarta-feira, com o início da reunião das comissões às 18h45, e posteriormente nossa sessão ordinária. Um bom retorno às suas casas e aos que nos acompanharam, meu muito obrigado e boa noite.